Política.
E a Rádio Campestre segue na cobertura da mobilização dos servidores municipais de Florianópolis, que estão em greve desde terça-feira. E na edição de hoje, conversamos com o vereador Marco José de Abreu, popular Marqueto. Vereador que recém chegou à Câmara Municipal de Florianópolis, analisa os 37 projetos de autoria de Jean Loureiro. Para o vereador, todos os projetos têm a sua relevância, mas o fato do prefeito ter colocado em regime de urgência impede o diálogo com a população. Vamos conferir a reportagem realizada nesta quarta-feira. Estamos aqui com o vereador Marcos José de Abreu, popular Marquito, que vai aí conversar com a nossa reportagem sobre esses quase 40 projetos de lei que estão aí tramitando na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, Campestre, Rádio Campestre, todo o pessoal que ouve aí pela rádio ou pela internet. E vamos conversar um pouco aí sobre esse momento que estamos passando aqui na Câmara.
Um momento turbulento, né, Marcos? Projetos que propõem a alteração do plano diretor, que nem aprovado totalmente está, né? Propostas aí que atingem o funcionalismo, os servidores públicos, são propostas que alteram significativamente a cidade de Florianópolis.
A gente percebe que nesse pacote de aproximadamente 37 projetos, né, estão contempladas matérias, desde matérias ligadas ao plano diretor, matérias ligadas às questões trabalhistas dos servidores públicos municipais e da questão previdenciária também municipal, a reforma administrativa. Aí tem um bloco ligado ao setor do turismo, tem um bloco de projetos também ligado ao setor de tributos, né? Tem um outro bloco ligado ao plano diretor, efetivamente, eu acho que eu já falei e volto a repetir aqui. E, além disso, tem vários projetos avulsos, né? Que são projetos, assim, na minha avaliação, todos os projetos eles têm sua relevância, com certeza. A cidade, ela precisa, ela está necessitando dessas medidas, porém, a forma e como elas estão colocadas no seu conteúdo e na sua estrutura, elas não são, não é adequado fazê-lo, a aprovação ou avaliação, nesse rito que foi proposto, nesse rito extraordinário de um requerimento que dá um rito diferente daquele que está no regimento interno e que com isso desqualifica muito a aprovação e a efetivação dessas medidas para a cidade, né?
Marcos, você vem da área aí da ecologia, né? Defendeu bandeiras importantes nessa área. Como que você avalia o plano diretor, que ainda não está totalmente aprovado, tem aí uma série de medidas judiciais, e essas propostas que deseja alterar o plano diretor que ainda está em curso? É um pouco complexo, talvez, para o ouvinte entender o que está acontecendo, mas como é que você avalia as propostas, o plano diretor em exercício e o que o executivo agora quer mudar?
De forma bem direta, nesses projetos que são um número de 5, acho, que tem relação direta com o plano diretor, elas apresentam proposições menos restritivas que o plano diretor que está em construção e o plano diretor em vigência, né? Essa confusão que nós temos hoje desse plano que normatiza o uso e ocupação do solo e que dá o direcionamento do modelo de desenvolvimento urbano da cidade, né? Então, dentro desse pacote das medidas, esse número ligado ao plano diretor, eles apresentam pedidos de baixar a restrição. E aí já fere algumas questões da lei orgânica do município, fere o estatuto da cidade, fere o poder e autonomia do núcleo gestor constituído para dar conta do processo do plano diretor, né? E tudo isso a gente está muito atento, né? Então, para nós, a nossa emenda, assim, proposta, a única emenda foi de retirar esses projetos ligados ao plano diretor. E é legal, assim, os ouvintes saberem que a gente fez uma leitura bem qualificada e minuciosa de todos os projetos, a gente preparou pareceres, porém nós não apresentamos emenda. porque a gente é emendável e é impossível apresentar qualquer emenda com qualidade nesse rito. A gente tem emenda, tem proposta, mas não pode ser nesse rito proposto pela Câmara e pelo prefeito, né? Então, nós percebemos essas discordâncias e, com isso, a gente, inclusive a bancada do PSOL, né, que inclui eu, o vereador Marquito, o vereador Afrânio, o vereador Renato, junto com o Lino Pérez, do PT, e o Pedrão, do PP, entramos com um pedido aí no Ministério Público Federal para acompanhar e observar essas discordâncias que nós já observamos, né?
Um problema histórico da Prefeitura de Florianópolis é a previdência dos servidores. Por várias gestões, né, os prefeitos recolhiam dos servidores e não repassavam ao fundo previdenciário. E parece que uma nova manobra está se querendo fazer agora com essa nova proposta de lei.
Basicamente, esse conjunto das propostas que vieram ligadas às questões previdenciárias, eles apresentam pedidos de fundir os dois fundos existentes hoje, né? Um fundo deficitário, que é motivo de todos esses acordos de parcelamentos, e um novo fundo que hoje é super positivo, né? E, além disso, ele também modifica o índice ou a taxa de recolhimento do trabalhador e do empregador, né? E tudo isso mostra que esse é o grande interesse, né? De fundir esses dois fundos, de aumentar a contribuição do trabalhador, e com a fusão dos dois fundos ele, de alguma forma, isentar o município de ter que pagar uma dívida que ele tem criada naquele fundo deficitário, né? Parece um pouco confuso, mas isso é bem grave, porque apresenta, assim, grave pelo fato, né? Mas mais grave ainda por não ter apresentado uma memória de cálculo progressiva de futuro, de uma visão de futuro, como vai ser a progressividade da contribuição e do fundo para o futuro. Ele faz uma previsão a partir do passado de uma dívida, dizendo que gera dívida, mas não gerou dívida porque não contribuiu, gerou dívida porque, de alguma forma, teve problemas de gestão que foram negociando essas dívidas e que gerou uma negatividade, né? Mas o fato é esse, o fato é que ele apresenta uma medida sem fazer um estudo aprofundado. Por isso a necessidade de todo esse projeto em especial, assim como do plano diretor, assim como a das questões dos direitos trabalhistas e da lei trabalhista municipal, é a necessidade de audiências públicas, de debates mais aprofundados com a sociedade, de fazer isso de forma qualificada, com documentos oficiais, né? E não a toque de caixa como está acontecendo.
O prefeito César Souza Júnior, quando deixou a prefeitura, foi à imprensa e disse que a dívida do município era X, 80 milhões, se não me engano. E o prefeito que entrou apresentou um valor muito mais astronômico, assim. Como que a Câmara de Vereadores avalia essa imprecisão de informações?
Eu vou colocar o que o mandato do Marquito avalia, né? A minha avaliação é que fica institucionalmente impossível fazer uma avaliação sem um documento oficial, um balancete mínimo, que diz de onde vêm essas dívidas, a origem, diz quais são essas dívidas geradas, né? Diz de onde vem, para onde vai o recurso arrecadado, né? Então, isso são, para mim, são informações que aparecem. É muito, vamos falar assim no meio popular, né? É muito comum, sabe aquele tio rico que está sempre reclamando que está sem dinheiro? Sabe como é que é? Então, esse é exatamente assim. Ele nunca vai dizer que tem dinheiro, ele sempre vai dizer que está deficitário. É o papel dele. Para implementar a agenda política colocada nesse pacote, ele tem que fazer esse papel de dizer que está em uma dívida orbitante, né? Então, a gente, sim, a nossa visão do mandato aqui é de que a gente tem que ter uma avaliação a partir de documentos oficiais, e que até agora não temos o balancete, né? Até agora isso não está no portal de transparência. São informações que aparecem nas mídias, aparecem numa fala do prefeito, né? E que, na nossa visão, são até construídas para elas fomentarem a discussão da necessidade de austeridade, né? Uhum. Austeridade para quem? Quem vai ser austero nesse processo, né?
Vereador, na próxima terça-feira inicia a votação desse pacote. Talvez o ouvinte que nos acompanha nesse momento, ele não tenha muita noção de como que é o trâmite, né? Então, me parece que na próxima terça-feira é uma reunião importante, né? Onde as matérias começam a ser votadas. Corre o risco de ser votado tudo na próxima terça-feira ou algumas podem ficar para frente? Como você acredita que vai acontecer isso?
Eu cheguei na casa ontem, né? Então, o rito, eu estou aprendendo, a gente estudou bem a lei orgânica, o regimento interno, né, da Câmara, mas vai apresentar a pauta da sessão, provavelmente vão ser todos as mensagens e os seus projetos de lei numa ordem, né? E a sessão começa às 10 e a partir daí ela vai decorrendo o procedimento normal de cada aprovação de projeto, cada apresentação e aprovação do projeto, né?
A participação da população, acho que me parece ser fundamental nesse momento, né? Uma vez que a gente percebe que alguns legisladores, né, não atendem, simplesmente estão votando ou fazendo o que o prefeito deseja, né? Mas a gente que anda pelas ruas tem um sentimento diferente, né? Que deseja um posicionamento diferente. Então, nesse momento, eu acho que é importante a população vir até a Casa Legislativa e participar desse momento, né, colocar as suas reivindicações.
Eu acho que é bem importante a população vir participar, compreender o rito que está proposto, né, entender da dinâmica. Nós somos aqui 23 vereadores e 22 vereadores e uma vereadora que representam o povo de Florianópolis, né, e é importante vir, é importante nesse momento especialmente participar e fazer suas reivindicações, né, se colocar a partir dos seus posicionamentos, né, dialogar com os vereadores e vereadora que elegeram, sabe? Então, eu acho que é fundamental o povo, a população, cumprir o seu papel social também, de não só exercer a cidadania na hora de votar, mas também de participar dos processos decisórios da cidade e, consequentemente, das suas vidas, né?
Você chegou já a observar a questão do orçamento de 2017? O vereador, o prefeito Jean anda percorrendo o município e fala na questão da possibilidade de fechar creche, fechar escola. Você tem observado o orçamento deste ano?
O orçamento para este ano foi aprovado na legislatura passada, no ano passado. Eu vim numa das sessões acompanhar, vi um pouco de como foi a dinâmica. Esse ano a gente vai aprovar e legislar em cima do orçamento para os próximos 4 anos, né, da prefeitura. Mas o que uma avaliação nossa é que quando fala de cortes e que tem pouco recurso, tem que cortar, não se fala daquelas grandes empresas que hoje têm dívidas milionárias com a cidade, né? Não se fala das terceirizações, né? Não se fala o quanto que hoje nós temos tanto no serviço de saúde, educação e especialmente, né, assim, em serviços básicos como os estacionamentos, o antigo Zona Azul, né? O quanto que isso arrecadava para o município e outros setores que a gente vê que foram terceirizados, né? E esses sim poderiam ser entradas para o município, né? Então esse debate ele não aparece, né? Ele aparece muito no corte. Eu acho que é um tiro no pé do prefeito apresentar um corte no servidor público, tendo em vista que nós temos um número de hoje de mais de 11 mil servidores públicos na cidade, que são trabalhadores e trabalhadoras fundamentais para a economia local. Esses trabalhadores eles não ganham muito, como se fala por aí, não são marajás, ganham aí em média entre 3 mil e 5 mil reais, a grande maioria, e eles são responsáveis pela a movimentação da economia local. Se não fossem esses trabalhadores com servidores públicos municipais, a cidade não teria esse incremento do ISS. Eles é que são os consumidores de serviços, né? Eles é que compram um carro zero de vez em quando, eles é que fazem a reforma na casa. Então, eles movimentam a economia local. Diferente de tu privatizar um serviço e contratar servidores ou profissionais a baixo custo e diminuir o chamado custo Brasil, né? Diminuir esse custo com o trabalhador e esse dinheiro ficar acumulado nessas grandes empresas que terceirizam. Esse dinheiro não vai ficar e ser usado na cidade. Esse dinheiro das empresas, eles vão ocupar e usar para para investimento em outros lugares, em outras ações, e não será um dinheiro que circula na cidade. Então, acho que a população em geral tem que entender isso. O servidor público, ele cumpre uma função social fundamental, ele é a ponta do serviço da prefeitura, é ele quem está lá na ponta do posto de saúde, tirando uma ferida, né? Ele que está lá arrumando um braço que quebrou, ele que está lá atendendo as famílias, são os professores das suas crianças, né? Que você sai para ir trabalhar e ficam ali na creche, na escola, né? É o guarda municipal, é o fiscal da SUSP, é o fiscal da Floran. Então, quando fala servidor público, a gente não pode generalizar e pensar naquele cara sentado numa cadeira, na mamata do governo. São as pessoas que estão trabalhando em prol da cidade. Não podemos generalizar em cima de alguns maus casos que realmente existem, né? E que algumas coisas têm que ser mudadas, com certeza. Mas não fazer uma mudança profunda dessa num rito legislativo inadequado e que tragam consequências sem o poder ouvir a participação do servidor, né?
Vereador, quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar com a Rádio Campestre nessa agenda aí agitada que você está tendo no início de mandato. Mas antes de encerrar, deixo os microfones à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Quero dizer que vou estar sempre aberto para atender aqui a Rádio Campestre, né, o bairro em que eu hoje resido, e tenho um carinho enorme pela característica das pessoas que lá habitam, pelo bairro mesmo, pela história que tem de luta também naquela região. A Rádio Campestre, para mim, é uma das melhores rádios aí, sou ouvinte. E eu quero dizer para o pessoal aí do sul da ilha que pode contar com o mandato aqui do Marquito, né? A gente vai estar sempre na defesa da cidade, das pessoas, da justiça social, da ecologia, né? E também não medindo esforços para se aprofundar em outros temas que às vezes a gente não domina tanto, mas que são fundamentais para a cidade.
A primeira votação do pacote de austeridade de Jean Loureiro está previsto para ocorrer na próxima terça-feira, a partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores da capital. Movimentos sociais convocam toda a população de Florianópolis para estarem na Câmara de Vereadores a partir das 7 horas da manhã. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campestre.